Olá, RPGistas! No RPG Zona Diversão e Dados de hoje é dia de Bestiário Fantástico e vamos falar sobre o Rastejador da Carniça.
Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio. Ajude a manter o RPGizando no ar com a contribuição de R$ 4,00 mensais ou assine o plano mensal de R$ 10,00, onde você poderá participar do nosso grupo do Telegram. É só usar o aplicativo PicPay e contribuir. Todos os links estão na descrição deste episódio.
Entrarmos na nossa pauta de hoje. Gente, vocês ouviram o cast passado sobre o Zetarim? Já tentaram fazer aí a sua guilda, facção malvadona aí pra gente não ficar naquela mesmice de um vilão único e sim um grupo de vilões? E hoje aqui eu vou perguntar pra pessoa que tá aqui comigo hoje, não tá comigo hoje não, tá comigo já faz uns 12 anos, se ela ouviu o episódio sobre o Zetarim.
Sim, parece uma aula de história.
Mas e aí, o que é que você achou? Vale a pena fazer assim, um grupo de gente malvada ou já basta o que a gente enfrenta no dia a dia?
Acho que sempre vale a pena, né? Explorar as características de cada personagem. E tinha muita coisa, muita informação. Dava pra ver uns personagens bem bizarros.
Olha aí, quem já reconheceu essa voz aí? Ah, se você acompanha o RPG Zona aí, sabe de quem é essa voz. Sim, é de Priscila. Não confundam as Priscilas. Essa Priscila aqui é do RPG Zona, não é a Priscila lá da taverna, não. E ela hoje está aqui com a gente, fazendo aqui essa nossa abertura. Agora até que fique casal feliz, podcast feliz. Sim, Priscila, hoje, eu não sei se você está sabendo, mas Santiago me botou numa calça curta, né? Ele quis falar sobre uma criatura mimosa, linda e maravilhosa, que é o Rastejador da Carniça. Tanta criatura aí conhecida, tanta criatura com tanto material, ele vai me sugerir essa coisa linda que é o Rastejador da Carniça, como o nome diz. É, a gente vai abordar coisas aqui não muito higiênicas. Eu não sei, mas assim, pelo nome, se você encontrasse uma criatura que se chamasse Rastejador da Carniça, enfrentava ou corria?
Corria, com certeza.
Que é isso, que é isso. A gente enfrenta, a gente tem que ter coragem, a gente tem que salvar os pobres aldeões e NPCs. A gente enfrenta, nem que seja tampando o nariz, mas a gente vai lá. Qualquer coisa que vai fazer demais, a gente joga um perfumezinho em cima e vai ser feliz. Mas antes de continuar, quem ainda não apoia o RPGizando? Gente, vamos lá dar um apoio. Precisa como é que o pessoal faz pra apoiar o RPGizando?
Então, Ricardo, fazendo o apoio mensal de R$10 pelo PicPay.
Olha aí, quem apoia, tá aqui com a gente, tá no podcast, tem preferência nas mesas, a gente tá precisando de jogadores. Mestre, nós temos bastantes, mas jogador aí a gente tá precisando, novas mesas, novas campanhas que tem pela frente. Mas eu acho que vocês estão realmente interessados em ouvir o nosso cast, que só foi ao ar graças ao apoio fantástico dos nossos colaboradores. RPGistas, continuando com o nosso cast de hoje. Hoje é dia de Bestiário Fantástico. E vamos falar sobre o quê? Verme da carniça? Rastejador da carniça? Eu não sei. Eu sei que é um bicho que gosta de comer carniça. E você deve estar se perguntando, por quê? Por que esta criatura? Quem vai responder esta pergunta, porque eu também não sei o porquê, é o nosso convidado de hoje, Santiago. Santiago, responde pro pessoal, por que o verme da carniça?
Ah, porque é diferente, porque é estranho, porque eu não conheço. Aí eu vou estar indo.
Mas sério isso, bicho? Sério isso? Não, e assim, eu conversando ontem com o Murilo, ele disse, não, mas às vezes você vai pesquisar e tem lá uma história bacana, muita descrição, muita lore. Eu disse, tem não, bicho, tem não.
É um
passei
verme.
O dia todo pesquisando, é uma página. Você pegar todas as edições de D&D, vamos ver aqui o que é que tem. Uma página sobre a criatura. Eu vou matar quem deu a ideia, Santiago. Morreu.
Ah, mas assim, eu pensei, poxa, verme da carniça. E fiquei pensando, bom, se é um verme da carniça, o ambiente dele tem que ser um ambiente de carne putrefada, Eita, como sai esse nome? Peraí, podre. Então, tu vai ter aquele lugar, tipo um cemitério de animais, ou algo do tipo. E esse não é o tipo de bicho que algum aventureiro espera encontrar. Então, por mais que seja a situação, e por ser verme, acho que dificilmente ele vai estar sozinho. Então, acredito que daria um bom encontro.
Então, vamos começar aqui algumas coisas pra já começar a falar aqui sobre o verme. Em primeiro lugar, ele é grande. Então, ele vai ser um rolinho de coqueiro. E não é qualquer andar, aqueles coqueiros mais grossos, podendo chegar a 5 metros de comprimento. E ele é cheio de patinhas. E tem uma boca cheia de presas. E ao redor da boca, ele agora tem alguns tentáculos, que antigamente esses tentáculos tinham poucos centímetros. Era um palmo, assim, no máximo 2 palmos e tal de tentáculos. Agora, eles têm um alcance de 3 metros e causam paralisia. Vamos começar aí. Olha como ele é uma coisa linda. Ele parece uma centopeia pela quantidade de pernas, mas ele não é fininho. Ele é ruliço. Pode ter entre 2 a 5 metros de comprimento. Cara, o bicho é grande, né? E tem esse problema aí dos tentáculos dele, que antigamente era só umas coisinhas que ele tem ao redor daquela boca dele, que quando morde arranca pedaço. Agora não, transformaram no chicote do Indiana Jones. Ele tem 3 a 8 chicotes do Indiana Jones ao redor da boca, e quando acerta, causa um dano irrisório, mas dá uma paralisia. Agora, qual o problema, né? Vamos começar aí uma coisa importante. Ele não é exatamente um predador, né? Ele é mais uma criatura territorialista que protege o seu território, né? Ele não é de sair pra matar criaturas. Como o nome dele diz, ele é da carniça. Então ele prefere comer carne que já está podre, né? Ele não prefere comer carne nova. E como ele não deve colocar tudo, sei lá, numa mochila e sair por aí carregando, então a gente se esperar o quê? Que ele fique em locais onde já tenha corpos em decomposição lá um bom tempo pra ele se alimentar desse corpo. Porque ele é territorialista. Então, o que é de se esperar? É que ele mate hoje pra comer, sei lá, daqui a uma semana. Logo, ele não acredito que ele seja muito assim de viajar, a não ser que realmente ele fique sem nenhuma comida por ali e não tenha feito nenhuma vítima nos últimos dias. Como é que a gente poderia até aproveitar isso daí? Tu falou assim, cemitério de animais. Poxa, como assim um cemitério de animais? Tu pensa assim. E lembrando, ele não aceita outros tipos de criaturas perto dele.
Entendi. Ah, tipo, a primeira ideia que eu tive quando falou verme da carniça, né? Agora que falou que tem patas, já caiu tudo por água abaixo. Mas antes, quando eu pensava naquele verme. Sabe aquele verme daqueles filmes trash da Sessão da Tarde? Que eram aqueles vermes gigantes que se moviam pelo som, pela vibração da terra?
Ah, eu lembro. Não, Sessão da Tarde não. Passava muito no Cinema em Casa, SBT.
Cinema em Casa.
Mas esse verme da carniça, ele aparentava ser uma coisa mais ou menos assim, só que ele tem patas e uma boca, assim, uma face que não combina exatamente com um verme. Então, acredita-se que ele não é uma criatura natural, mas sim algum tipo de quimera criada por um mago louco, algum tipo de mago louco aí, resolveu misturar 2 ou 3 criaturas diferentes e saiu essa coisa maravilhosa.
Uma lindeza da natureza. Aí, pensa assim, aquela aldeia ou uma vila de pescadores ou uma aldeia de caçadores, e ali próximo tem uma vala, ou no caso dos pescadores fica um pouco mais difícil porque vai estar no nível do mar, do rio, mas no caso de caçadores tem uma vala ou um pequeno penhasco, e tipo, são caçadores seletivos ou caçadores que não estão nem aí se portando com os animais. Eles tipo matam o animal para tirar só uma pequena parte da carne, joga o resto fora, ou só para tirar a pele, joga o resto fora para aproveitar uma presa ou algo que possa fazer um item mágico, e aí joga aquilo naquela vala e fica ali apodrecendo, e aquilo vai atrair aí o verme da carniça. Então, eu acho que é um ambiente bem propício. Agora, eu acho, como você disse, que ele é territorialista, que com o tempo esse verme da carniça vai perceber aquelas pessoas ali próximas da carniça dele e vai começar a atacar aquela aldeia, aquela vilarejozinha.
Olha só o que acontece. Vamos esclarecer aqui uma coisa, assim, bem bacana. É um ótimo castigo, né, pra quem faz uma aldeia e quer esbanjar o que eles consideram o excesso de alimentos ali da região, né, da carne, né? O cara, tem muito aqui. aqui. Não vou me preocupar em aproveitar o máximo da caça, mas aí então tenho aquele problema. O verme da carniça, ele tem infravisão, né? Ele enxerga no escuro e tem um olfato extremamente apurado. Agora vamos lá, juntando com esse problema aí do ser territorialista. Vou lhe mostrar que ainda tem um potencial muito maior. Tem alguma coisa pra feder mais do que carne podre? Qual é a distância que a gente consegue sentir? Assim, a gente tá falando de um mundo onde você ainda não tem poluição pra ajudar a disfarçar o fedor das coisas, né? Você só tem a natureza. Então, bateu um vento e levou aquela caatinga. Assim, a gente, cara, às vezes a gente tá dirigindo numa BR e sente a caatinga lá, vindo lá do meio do mato, de algum bicho pequeno morto. Então, imagina o seguinte, como você falou, uma vala cheia de carne podre. E aqui, qual seria o alcance disso daí? Aí a gente vai colocar aqui o verme da carniça, ainda tem esse detalhe, que ele tem um olfato apurado. Ele consegue sentir o fedor da carniça a uma distância bem maior. Então, acho que dá pra atrair bastante de longe, né? E quando ele tá por ali, é como você falou. Eu acho que ele vai atrair pequenos animais, tipo bichos de estimação, tipo cachorro de estimação, gato de estimação, algum outro tipo de criatura ali de estimação, que for atrair, ele vai matar. E eu acredito que quando os caçadores começarem a jogar mais carne podre onde ele tá, na primeira ocasião, ele vai atacar. Não, talvez não de dia, mas de noite, é certeza. De noite ele vai sair e vai atacar quem aparecer na região. E assim, o pessoal não vai tentar entender que é o verme da carniça. Não vai tentar entender que aquela criatura tá ali pra comer carniça. Então, vão tentar expulsar. E a gente viu que ele é uma criatura ND2 e tal, não é muito difícil, mas pra aldeão, velho, pra uma aldeia que vai ter o quê? Umas 50 pessoas, desses daí só uns 5 a 10 no máximo, caçador, pra enfrentar vermes da carniça, vai ser pesado, não vai?
Sim, sim, muito. Tipo, você chega a um aldeão, ele não vai ter esse preparo, né? E o bicho não é tão pequeno assim, vamos dizer. Quem teria mais preparo seriam os caçadores. Eles param um pouco ali no vilarejo. Cara, vai ser uma carnificina.
Só lembrando que essas criaturas, elas também costumam andar pelos tetos, paredes. Eles conseguem grudar nesses locais.
Aí você tá dormindo, aí tipo, pinga um negócio em cima de você à noite. Aí você acorda assim. Aquele negócio visgando.
Não vai pingar, velho. Você vai levar uma chicotada do tentáculo paralisador dele, meu amigo.
Cara, mas você acorda. É uma pisadeira em forma de verme.
Pronto. E como é que eu usaria? Vamos lá. Digita lá, galerinha. Primeiro nível. Ah, vamos matar kobolds. Não, matar kobolds. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Já que você deu a ideia do verme da carniça. Então, eu acho que seria interessante. Olha só. Você pegar ali uma aldeia onde, sei lá, um dos caçadores foi caçar e sumiu. Tipo, porque assim, eu vejo que a caça, o pessoal não sai pra caçar, sei lá, de manhã e volta de tarde. Principalmente quem vai caçar antílopes, essas criaturas.
Ah, eu acredito. Dias, uma semana ou mais.
Exatamente. Aí imagina o seguinte, que no meio da noite, lá caçando alguma coisa assim, ele se depara com um bicho desse, né? Se for um humano ou algum outro humanoide que não tenha visão no escuro, já era, porque ele tem visão no escuro, entendeu? Então você vai lutar com ele com desvantagem e ele vai atacar você normalmente, porque ele vai preferir exatamente fazer emboscadas em locais mais escuros, preferencialmente no horário que a luz da lua não esteja favorecendo e coisas do gênero. Ele não é um ser inteligente, mas ele é instintivo. Aí pronto, o que é que acontece? Sumiu um caçador, o pessoal foi buscar, foi atrás dele, numa outra noite sumiu outra pessoa e tal, e esse sumiço começa a gerar alguns problemas. O pessoal pensa, kobold, goblin, pode ser isso? Mas aí é que tá, ninguém encontrou pegadas de criaturas humanoides inteligentes. Então, os jogadores são chamados lá, os personagens jogadores são chamados pra pegar essa criatura. O grande problema é que o tentáculo dele causa essa paralisia e não é todo mundo que tem, principalmente nos níveis mais baixos, tem condição de resistir a um teste de paralisia e depois você, assim, ele não ataca o cara, paralisou, ele vai matar, não. Ele sai paralisando todo mundo só depois que ele começa a matar as criaturas. Ele não devora, ele mata pra deixar apodrecer. Então, já vai ser um problema e tanto pros jogadores. Como é que tu pensaria aí? Como é que a gente poderia fazer essa pequena aventura?
Caramba. Ah, eles podem ir atrás desse caçador desaparecido, ou ele pode ir atrás, eles podem ir atrás de um grupo de kobolds que estava atacando uma estrada ou a entrada de uma vila, e seguem o rastro até uma caverna. Na entrada da caverna, eles sentem um mau cheiro terrível. Aí fica a critério deles entrar ou não. E digamos que ao fundo da caverna eles possam encontrar sim um ou outro kobold, mas não aquela quantidade que eles esperavam. E eles percebem que esses kobolds, ao roubar as pessoas, assaltar as pessoas na estrada, para não deixar muito vestígio, eles arrastavam os corpos para a caverna e acabaram acumulando ali. E esses corpos apodrecendo acabou atraindo um bichinho desses. Então, além de enfrentarem o restante dos kobolds, eles vão ter esse brinde.
Olha, é difícil, mas é possível você ter um verme da carniça adestrado, principalmente se você alimentá-lo com uma certa frequência. Dá pra quase que adestrar. Eu sei que o pessoal utiliza muito em dungeons, preferem usar, os mestres preferem usar os cubos gelatinosos como sendo aqueles que fazem a limpeza das dungeons. Sim, gente, se você tem uma dungeon onde tem criaturas que vivem ali e se alimentam, então é comum, viu, você utilizar um cubo gelatinoso ali pra fazer a limpeza do local, pra tornar o local mais limpo, digamos assim. Os cubos gelatinosos são os verdadeiros lixeiros de dungeon. Então, se você tá fazendo uma dungeon e vive gente lá, tem que ter, pô, um cubo gelatinoso que faz a faxina. Normal. Aí você já vai ter jogadores experientes que vão estar esperando um cubo gelatinoso, mas aí de repente você se depara com isso daí, em vez de um cubo gelatinoso, uma dessas criaturas. Provavelmente não, certeza que ela vai sentir um cheiro diferente, já que ela tem olfato aguçado. Os kobolds enxergam no escuro, então não vai ter luminosidade lá dentro, vai ser tudo apagado. E o verme da carniça, ele também enxerga no escuro. Meu amigo, entrou na caverna, já era, porque ele pode estar no chão, na parede, no teto. Meu amigo, já era. Vai ser uma gritaria tão grande que, bicho, vai ser pesado.
Eles vão entrar no escuro, aí sente aquela cutucada no ombro e te paralisou. Aí o colega fala: Ruben, cadê você? Me responde. Aí volta, tá paralisado. Recebe aquela outra cutucada, tá paralisado também. E aí vai de um por um até só restar o líder do grupo. E não restar ninguém. E um próximo grupo vem investigar a carniça que tá ali.
Eu acho que ele é uma criatura muito interessante. Porque, ó, vamos dar uma olhada aqui. Ele é ND2, ou seja, um bicho desse sozinho já é uma dor de cabeça grande para os personagens jogadores. Ele pode ter no máximo 78 pontos de vida, o que seria ótimo, assim, excedente mesmo para um boss, você colocar tudo isso. Aí faraguçado, escalada aracnídea, ataques múltiplos, sim, ele faz dois ataques, um com os tentáculos e um com mordida. A mordida tem alcance de 1,5, mas os tentáculos têm alcance de 3 metros. Teste de resistência e constituição CD13, ou ficará envenenado por 1 minuto. Aí é problema pro cara.
Problema.
Porque olha só, arma de combate corpo a corpo, mais 8 para acertar, alcance 3 metros, uma criatura, dano 4, que é 1d4+2, venenoso, e o alvo deve ser bem sucedido em uma salvaguarda de constituição CD13, ou fica envenenado por 1 minuto. O alvo fica paralisado enquanto o veneno durar. O alvo pode repetir a salvaguarda no final de cada um dos seus turnos, encerrando o efeito do veneno sobre si em caso de sucesso. Só isso.
Poxa, cara, eu tenho que achar, eu vou ter que olhar o bestiário de Yod Dragon pra ver se eu tenho um bicho desse. Se não tiver, vou adaptar ele.
Adapta.
Um monstro desse no Yod Dragon até pecar certo.
Outra coisa, eles são predadores pacientes. Eles são predadores pacientes, então você não precisa, você não deve colocá-los, assim, atacando na primeira oportunidade. Utilize a questão de fazer uma pequena emboscada, sabe? De ele ficar, se posicionar bem antes de fazer o seu primeiro ataque. Se for mais de um verme da carniça, eles vão tentar paralisar todo mundo, certo? Se for para eles matarem, eles não vão matar no campo de batalha. Eles podem paralisar e fugir, levando a vítima paralisada. Então, se você tiver numa caverna e ele puder passar por alguma saliência, algum buraco na parede e tal, com o corpo lá do personagem do jogador, ele vai fazer isso. Ou seja, cara, a mordida dele é 2d4+2. Dois turnos depois que ele paralisar, ele consegue matar a maioria dos personagens jogadores, bicho. Paralisado, você não tem o que fazer, não. Ele vai acertar os ataques. Então, pra nível 1, ele é um tremendo de um boss perigoso. Acho que só um, bicho. Só um já dá um medo grande, porque assim, ele tem em média 51 pontos de vida. Quem é que no nível 1 vai conseguir fazer esse dano todo?
né, Nhão?
Consegue num turno, bicho. Eu acho que se juntar um grupo de cinco jogadores, se eles tiverem sorte, umas três rodadas. Se tiver crítico lá no meio, talvez duas. Ah, é rápido. É, mas em compensação também, se ele pegar alguém, ele mata pelo menos um. Eu acho que ele mataria pelo menos um. E se for nessa tua ideia aí de fazer numa caverna com kobolds, tipo, vamos botar a galera toda assim, os kobolds tudo, mas vamos dizer assim, que quando o pessoal matar uma quantidade de kobolds, que ficar um kobold por jogador, o verme da carniça aparece. Pô, amigo, já era. Que é o contrário dos kobolds, com o verme da carniça paralisar um ali. Ah, os kobolds, é esse aqui que a gente vai atacar, pra derrubar logo, entendeu? Se o verme da carniça não levar, eles matam logo. Então, tá sim. E se você quiser fazer uma desgraceira grande, você faz um ninho, né? Se for um negócio tipo pessoal segundo a terceiro nível, você já pode fazer um ninho.
Uhum. É pra não dizer que o mestre é maldoso, colocar ele numa tabela de encontro aleatório. Se der um verme, beleza. Se der um ninho, beleza. Se der dois, três kobolds, beleza. Se for um agrupamento de kobolds, maravilha, vai na aleatoriedade.
Olha só, outra coisa que pode ser também bem interessante, né? Bem interessante. No último episódio, falei sobre os Entarim e você também poder criar uma facção criminosa e tal com sua conta e risco, mas vamos dizer que, olha só, que isso é modus operandi dos próprios Entarim mesmo. É botar uma aldeia em risco e depois oferecer a proteção. E eles fazem muito isso trazendo criaturas, monstros de fora. Então eles poderiam propositalmente começar a espalhar criaturas mortas, bichos mortos, em locais incomuns, tipo em cima de árvores, entendeu? Uhum. Matar criaturas do tipo, e bicho pequeno, assim, que ninguém se importa, um guaxinim, um sapo, matar e deixar em locais altos de árvores, pra começar a atrair vermes da carniça. E como essas criaturas só vivem em local de carniça, é aquela história, os aldeões não vão saber como cuidar da criatura, não vão saber, não vão entender da criatura. E pode acontecer que o Zentarim ou qualquer uma outra facção aí, qualquer outro grupo de que esteja oprimindo a aldeia e depois oferecendo proteção como se fossem os bonzinhos e tal, que alguém desconfiasse desse grupo, que na verdade que eles fazem, alguém começa a desconfiar, eu tô achando que esses caras, eles que fazem as coisas pra acontecer, as coisas erradas pra acontecer, essas catástrofes aí não são tão naturais, então vou precisar da ajuda de alguém de fora pra poder provar que quem tá causando tudo na verdade são eles. Aí eu já tô gerando aí uma aventura aí com uma reviravolta, né? Você trazer os personagens jogadores, eles não vão simplesmente, vamos tirar esses caras escorraçados da cidade. Não, eles têm que primeiro provar que são eles que estão fazendo isso, são eles que estão controlando os vermes da carniça, são eles que mantêm os vermes da carniça longe ou perto, e depois que provarem isso, vai ter que enfrentar os caras, os vermes e sei lá mais o quê. Então, já dá pra juntar até com o episódio passado e a gente fazer uma coisinha diferente.
Massa, fica muito bom. Cara, esses Entarim são chatos, velho. Assim, os bichos são irritantes, são nojentos, são falsos. Eles não têm... Os Entarim, eu acho que eles vendem a mãe por brincadeira.
Eles vendem a mãe só por causa do ouro.
Uma coisa que eu tava aqui pensando, né? Qual seria o modo de reprodução de um verme desse?
Ah, bicho, é nojento.
Provavelmente ovos, larvas. Agora imagina que esse ovo precisa chocar debaixo da pele de
não, 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 se preocupa com isso não, que não é assim não, vou explicar. A tua pergunta foi boa, nem me lembrava dessa questão. Eles colocam uma quantidade muito grande de ovos, só que eles colocam na própria carniça, na carniça mesmo. O ninho deles, eles preparam um monte de carniça, colocam os ovos ali pra quando os ovos eclodirem, se alimentarem da carniça, só que assim, por sorte, acontece também uma outra coisa. As larvas se alimentam da carniça durante esse processo, elas acabam uma devorando as outras, sim. Eles são canibais. E isso faz com que, por um outro lado, apenas as larvas mais fortes sobrevivam. É por isso que essas criaturas são tão grandes e fortes, né? Tem esse pequeno problema. Então, assim, pode ser perigoso você do tipo... Pode até dar conta de um verme. E se você não atentar... Né? Vamos lá, dizer que os passar jogadores... O que eu faria, bicho? Se for num local, um ambiente fechado. Em primeiro lugar, vocês vão ter que fazer um teste de constituição. Os que falharem vão ter logo um ponto de fadiga, velho, porque vocês vão ficar tudo enjoado. É um ponto de fadiga. Vocês vão lutar já fadigado. E se o mestre for malvado, não, você tá envenenado só pelo fedor do local. Eu, só de imaginar, já tô engolindo aqui.
Pensa aí, o herói, o personagem ali, toda hora ter que parar e fazer um teste pra não vomitar. E se vomitar, perder um turno.
com turno? O cara vai vomitar só durante 6 segundos? Você vai vomitar aí. E vamos ver aqui de quanto foi a falha. Você falhou por 5, é 5 turnos você botando os bofos pra fora, chamando cara, o Hugo. Chamando o Hugo. E assim, vamos lá, os jogadores vão, matam a criatura lá, beleza. Mas eles não sabem que no meio da carniça, que tá todo mundo com nojinho de mexer lá, tá os ovos. Centenas de ovos dos vermes. E do tipo, um ano depois, agora a cidade foi atacada. Estão com problema de 2, 3 vermes da carniça? Não, agora estão uns 30. Caramba! Olha o problema, problemão.
Além do problema da cidade ser atacada, a credibilidade dos aventureiros, tipo, vocês não fizeram a limpa no ano passado? E o que aconteceu? Levaram só o nosso dinheiro?
É, isso daí realmente pode gerar mais um problema. Assim, Santiago, não sei você, pra mim a parte mais bacana é porque a gente tava discorrendo aqui uma criatura que a gente, poxa, nunca pensou assim, eu nunca usei, eu já tinha visto o verme da carniça, infelizmente agora não dá mais pra usar assim como uma criatura tão perigosa na nossa mesa, porque a galera já tá no nono nível, não é isso?
Sim.
Mas, tá? Dá pra, do tipo, dar uma raivinha durante algum combate e você soltar uns bichos desses só pra dificultar, né, fazer o pessoal rolar aí um teste de paralisia? Olha só. Pronto, a gente falou muito aqui, pessoal do nível baixo. Mas já imaginou também assim, ah, não, peraí. Vamos botar os caras pra enfrentar uns bichos aí de nível mais alto. Olha só, uns trolls. Que eu acho que o troll, ele conseguiria conviver com o verme da carniça, porque os trolls são bichos cebosos mesmo, são nojentos. E, assim, eles não vão ter problema com envenenamento, né? Teste contra envenenamento. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no troll.
O mestre combando o desafio.
Vamos lá, o troll, ele tem nível desafio 5, cara. Ele é nível de desafio 5. Então, você colocar um pequeno grupo de trolls e colocar que eles têm vermes da carniça, cara, vai ser um negocinho bem bacana.
Vai, chega os trolls com os petzinhos dele. Caramba. Eu preciso voltar a narrar, velho. Eu tenho que usar uns bichinhos desses.
Vamos piorar? Uma outra criatura que poderia fazer combo com ele. Você se lembra do Yuan-Ti? Aquelas criaturas meio humanoides, meio cobras. Alguns chegam a ser mais cobra do que humanoide.
Lembro. Deram trabalho.
Eles são imunes a veneno.
Caramba. É os pets.
Imunidade à condição. Imunidade à condição envenenado. Então eu acredito que nunca ouviu de criaturas dessa, em vez de cubos gelatinosos, o ideal para eles utilizarem como comedores de lixo seja exatamente os vermes da carniça, ou rastejadores da carniça. Não sei como é que tá aí a tradução, como é que fizeram. Mas, assim, Yuan-Ti já gosta de usar veneno. Aí com essas criaturinhas, o cara, ah, mas poxa, são criaturas fracas pra um pessoal já de nível mais elevado. Você tem uma criatura que, pô, só tem 51 pontos de vida e é fácil de acertar. Mas você botar uma ninhada aí de 6 a 10 junto com os 3 e um anti, vai ser um baita de um combate aí problemático. Só que vai ficar feliz é um anão, porque um anão é que vai ter resistência a envenenamento. Mas dá sim pra gente combinar. Eu acho que gera um desafio diferente. É principalmente pra quem só usa lá em baixo nível. Goblin e kobolds raramente variam isso. Eu acho que isso daí dá uma pitada de surpresa aí bem bacana.
Sim. Eu acho que só eu que sou doido que peguei botei um golem na aventura de baixo nível.
Então, Santiago, tu que tá aí nessa tua vida aí de Old Dragon, não é isso?
É, ultimamente eu tô parado. Eu tô até, assim, tô parado em narrar, né? Tô como jogador. Mas eu sempre gostei do Old Dragon por causa da simplicidade do sistema.
Então, que tal você fazer isso aí? Você vai fazer, sei lá, aproveita o hype e chama a galera. Vou mestrar aqui só uma aventurazinha rápida. Aí, bicho, coloca eles pra enfrentar um verme rastejante, um verme da carniça, já que eles não estão acostumados. Eu acho que geraria uma aventura bem bacana, algo bem diferente.
Sim. Bacaníssimo. Vou ter que ressuscitar uma ilha, uma certa ilha que eu usava nas minhas mesas.
Vai botar a pessoa nas cavernas, os defuntos, eles vão chegar no canto assim, eita, olha só, os caras botam...
Isso.
Olha, eles botam os cadáveres aqui expostos pra assustar a gente. Não, meu amigo, eles botam os cadáveres expostos, não é pra ajudar, pra assustar ninguém, é pra atrair vermes da carniça. Aí você começa a descrever assim, os jogadores, né? Porque normalmente o jogador ele não interpreta o medo assim do cara ver, oh meu Deus, eles deixam as pessoas aqui penduradas nas árvores, os corpos pendurados nas árvores. Os caras, não, beleza, então vamos nessa direção. Desde que eles não esperam que no entardecer, no cair da noite, eles sejam cercados de vermes Vermes da Carniça. Porque, meu amigo, passou de 12, não quero nem saber qual nível. Só de 12, meu amigo, o combate vai ser lindo. Mas eu acho que é isso, né, Santiago?
Eu acredito que sim, né? Porque a ficha do monstro, ela é simples, ela não tem muito detalhe. E o que a gente podia fazer era tentar fazer as combinações para bons combates e boas aventuras. E acredito que tem o suficiente para muita coisa aí. Eu tô aqui pensando, você deu essa ideia de os aventureiros encontrar aqueles corpos pendurados nas árvores ou até na estrada, seguindo algum lugar, e aí dizer, ah, isso aí é só para assustar, que nada. Caramba, como você diz, quando a noite chega, a coisa muda de figura. Os
vermes da Carniça começa a sair das tocas, dos buracos deles, e começa a procurar os alimentos. A galera não vai saber, bicho. Quando vê os vermes, não vai... Ah, os vermes... Ah, são vermes da Carniça. Não vão saber. Vão atacar. Os bichos são territorialistas. A gente tem que matar esses bichos aqui, que senão a gente não sobrevive e tal. Então, eu acho que o que a gente queria passar pro pessoal, assim, é bacana. Os vermes da Carniça, é vocês, na hora de montar a aventura, lembrar disso. Eles vão preferencialmente atacar de noite, vão sentir com facilidade os odores, principalmente de criaturas invadindo o seu território. Eles podem considerar o território deles uma área muito grande, já que eles têm um olfato muito apurado, então eles conseguem monitorar uma área grande. Dê preferência a locais fechados, para que eles possam subir pelas paredes, pelos tetos, para dificultar. Uma coisa extremamente importante, ADO. O pessoal diz, ah, o ADO é quando você sai do alcance da criatura e tal. Exato. Se você tiver no corpo a corpo ali de menos de 1,5 metros, olha só, mestre, é a dica aqui que eu vou dar pra você. O cara se afastou 1,5 metros, não dê o ADO com a mordida. Deixa ele sair do alcance dos 3 metros e dê o ADO com o tentáculo paralisante. Dê o ADO com o tentáculo paralisante. Tem ideia, você pode quebrar o movimento da criatura. Então, quando ele estiver se aproximando, em primeiro lugar, ele vai atacar com o tentáculo pra tentar paralisar o oponente. Ele faz 2 ataques, um com o tentáculo e um com a mordida. Então, ele primeiro vai estar a uma certa distância, vai atacar com o tentáculo. Paralisou, aí você pode avançar e atacar com a mordida. Lembre-se que você, mestre, você vai ter essa pequena vantagem aí, desse pequeno alcance, que muitas vezes faz uma diferença enorme para uma aventura com heróis ainda de baixo nível. Pode ser letal. Então, eu acho que você deve, pelo menos, derrubar metade do grupo, paralisar metade do grupo, o pessoal sentir aquele drama. Se for níveis mais altos, procura as criaturas que têm resistência a veneno, imunidade a envenenado. Vai ser óbvio que eles vão preferir essas criaturas para devorar o lixo, a carniça deles, ou para criar, para defender o território, a área. Prefira exatamente essas criaturas. Assim, essas são minhas dicas, além do que a gente já falou aqui, que pode ser montado de aventura. Santiago, tem mais alguma dica aí extra que possa ser usada?
Infelizmente não, porque quando eu vi lá no Insta a votação, eu pensei no verme justamente porque era um bicho que eu não conhecia. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Tá aqui eu, que além de conhecendo e planejando ao mesmo tempo, que foi até interessante, né? Conhecer ao vivo e quase em colores.
Isso é bem na aventura mais à frente, não acontece. Ainda dá pra usar, a galera ainda tá em nono nível. Mas, sim, pro pessoal que não sabe, foi feito eu joguei lá no Instagram, assim, pedindo dicas aí do que poderia ser um próximo monstro do Bestiário Fantástico. O pessoal escolheu e em seguida a gente jogou. Eu joguei lá na votação, lá no nosso grupo do Telegram, né? Que
isso.
Tá tão parado. Gente, preciso de jogadores. Se você tá sem jogar RPG, apoia nós aqui, se torna colaborador do RPGizando e entra lá no grupo, que a gente tá precisando de mais jogadores. E lá foi onde a gente fez a enquete final e acabou dando um empate triplo. Deu um empate triplo, gente.
Então
e
vão ser a primeira três criatura, episódios.
Vão ser 3 episódios. Vai ter esse agora e eu já vou preparar o próximo pro mês que vem. Já tem a criatura escolhida já do mês que vem e do outro mês. Então quem quiser participar do RPGizando, dando seu apoio, colaboração, participando das nossas mesas, entrando lá em live no... Onde é que eu faço live mesmo, hein? Na Twitch! Boa idade! Tá chegando, faço live na Twitch. Participar das nossas mesas da zoeira. Gente, é só apoiar R$10 mensais. Santiago, se teu grupo quiser de novo fazer uma outra live, apresentar de novo aí, a gente faz outro sábado aí, mais uma live pro pessoal. Sei lá, vai que eles gostaram de ficar famosinhos, né?
Beleza. Eu acredito que eles vão gostar. Na última sessão, sábado passado, nós estamos entrando em uma dungeon agora, né? Chegamos numa ilha, finalmente chegamos em Milestone, que não é o paraíso, não é a redenção dos pecadores, é um baita do inferninho, e o meu personagem em fuga acabou sendo caçado e nós estamos na entrada de uma caverna. Então a próxima sessão vai ser a entrada, o nosso mestre falou que é a maior dungeon que ele já criou, então vai ser algo bem extenso.
Eu quero contar do teu mestre, quero fazer o mal. Pô, quer dizer... Ah, você entendeu.
Entendi, sim.
E quem quiser te encontrar, Santiago, te encontra onde?
Ah, cara, me encontra lá com os padrinhos do RPGizando, né? A galera tá lá sedenta, tanto de jogadores quanto de... Acho que de mestres não, que todos nós somos mestres lá. E aí ficamos revezando.
Sedentos de itens não, mágicos, né?
De itens mágicos, mas jogadores. Nós precisamos de de pessoas pra jogar conosco.
Eu tô pegando... Ah, agora eu tô pegando jeito com o Real, viu, de mestre malvado. Eu tô apresentando meu sobrinho. Toda quinta-feira agora, né? As lives agora estão sendo nas quintas-feiras. Lindau foi salvo. E agora vocês vão se meter numa outra encrenca. De quem é a culpa da encrenca? Da nova encrenca?
Então, né... O Biuk. O Biuk foi que tava sonhando que não era um sonho e que parecia ser sonho, que talvez ele tivesse acordado. E aí ele recebeu uma certa missãozinha que os colegas disseram: não, somos amigos, não vamos lhe cobrar nada, Biuk. Deixa pra depois ver seu bolso furado.
Vetor de ser bruxo, meu amigo, agora sua patrona quer que você faça um serviço. E o melhor de tudo é que, de surpresa, pra pegar o pessoal de surpresa, apareceu um NPC de um outro sistema, de uma outra aventura do ano passado, que não tinha nada a ver com isso. Quem acompanha o RPGizando desde o ano passado deve lembrar de uma aventura fantástica na fazenda, onde nós tínhamos os personagens, eram animais falantes, e de repente, um dos NPCs, ou um dos personagens daquela aventura, voltou como NPC. Não bem NPC, né? Porque aconteceu de nós termos um jogador interpretando seu personagem principal e tendo que fazer também o NPC. Ele se dividiu, né? O jogador original do Code Spivel, o Murilo tá tendo que interpretar Dunk e o Code Spivel.
Code Spivel, que quase bom.
Não,
Biuk quase vai falar ele.
Não vou falar, não fala. Vai sair um clipe e eu vou botar no Instagram. Aquela palhaçada que você ia fazer com o Code Spivel. Quase que você matava o NPC.
Não tenho culpa, ele era um rato grande.
Caramba, bicho, lembra que teu personagem é um gnomo? Bicho, vai tamanho de tua perna. Mas, gente, a gente vai hoje ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.
Um abraço, galera. Tchau, tchau.
Ô, bicho, vai botar o condispível dentro das calças.